pronto para uma nova edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. E esta sexta-feira estão connosco o Carlos Diogo Santos e o Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam ao José Manuel Fernandes e à equipa das Manhãs 360. Carla, a caminho do fim de semana temos sugestões culturais, mas também análise política, empresarial, pandémica e até judicial. Temos
hoje,
de tudo,
hoje há
muito
tudo,
completo.
Hoje há tudo como na mercearia. Mas então vamos começar. Carlos Diogo Santos, vamos começar com prescrições, pode ser?
Pode ser, claro.
E então?
Então, o Observador ontem trouxe uma lista de prescrições que podem estar para breve no processo principal do BES. Nós já tínhamos noticiado aqui há mais de um mês que havia este risco em vários crimes. Mas agora há todo um levantamento que foi feito pelo Ministério Público que não só confirma a hipótese de que muito em breve haverá crimes que podem cair, porque se ultrapassou o tempo para serem julgados, como dá conta ainda de um cenário que ainda é mais preocupante do que aquilo que pensávamos. Há três arguídos neste mega processo que podem ver crimes de falsificação e de infidelidade, que são puníveis com penas até 3 anos de prisão, prescreverem já a partir de 2024. Claro que, conhecendo a justiça portuguesa como nós a conhecemos, isto não é só um risco, é praticamente dizer que é o mais provável que aconteça. Mas se calhar é melhor percebermos o porquê. É que o processo ainda está numa fase que é a fase de instrução, aquela em que se vai decidir se vai ou não a julgamento, e caso o juiz Ivo Rosa entenda que este mega processo deve seguir para um tribunal de primeira instância, vai então começar o julgamento, que se vai arrastar não só com os atrasos normais, como também com recursos que não têm fim. Aliás, mesmo até ao fim desta fase de instrução, esses recursos vão atrasar este processo. E para tentar contornar o problema, os advogados da massa insolvente do BES pediram há pouco tempo que o processo fosse declarado urgente. Isto porque, se fosse declarado urgente, este processo poderia continuar a correr num período que se aproxima, que é o das férias judiciais, com outros juízes que não o Dr. Ivo Rosa, mas a decisão também foi de dizer que não. Este processo não deve continuar nas férias como se fosse um processo urgente, apesar do risco de prescrição, porque, segundo este magistrado, dada a complexidade do caso, a declaração de urgência até seria má, não seria uma solução, porque ia ter de correr com vários colegas dele que não conhecem o processo e, portanto, quer dizer, ia andar nas férias judiciais, mas não ia avançar, e, portanto, isso não era uma solução. Diz também que a celeridade do caso, do seu ponto de vista, depende mais de uma equipa de assessores que o ajudem do que propriamente de prazos. Mas isto não é bem assim também, porque, se nós olharmos para trás, ainda há bem pouco tempo o processo teve parado por motivos, claro, que são alheios ao juiz, que foram motivos de saúde, ele esteve doente, e, portanto, aí não há uma equipa de assessores que possa fazer com que este processo ande. E nessa altura também o processo não foi distribuído a ninguém, portanto o processo vai andando de paragem em paragem e portanto nas férias judiciais vai voltar a parar e portanto sem que haja assim uma grande solução. Esta lista do Ministério Público mostra que, além de ser um bom instrumento para tentar fazer algo, porque este processo parece que vai ter um fim para vários crimes, que é apenas burocrático, tem aqui uma virtude, que é podermos ainda fazer alguma coisa. Eu lembro-me que, para terminar também, que dos 65 crimes, porque Ricardo Salgado está acusado neste processo, 13 deles prescrevem entre abril de 2024 e março de 2025. E há até alguns arguídos que, como foram acusados por poucos crimes, correm o risco de se verem livre de forma total deste processo, porque os poucos crimes porque foram acusados vão prescrever em breve. E, portanto, vai aqui um 5 para a justiça portuguesa, que parece continuar a condenar à impunidade estes megaprocessos, porque este não é o único em que isto acontece, em vez de alcançar julgamentos justos, atempados, e até utilizar, quando já vai atrasada, como neste caso, estes documentos e que, como o Ministério Público produziu, esta lista, para tentar fazer alguma coisa. Sim. Pelos vistos não vai ser feito nada, tudo vai atrasar, é uma espécie de casca de banana que sabemos que está ali e vamos cair nela.
E por isso esse 5 anunciado para as prescrições que aí vêm. Miguel Santos Carrapatoso, vamos falar de picos agora?
Vamos sim, senhor. Picos pandémicos. É verdade, estou um bocadinho mais otimista que o Carlos. Fiquei particularmente satisfeito com a conferência de imprensa de ontem de Mariana Vieira da Silva. Eu tenho sido muito crítico da forma como o governo aqui e ali tem gerido o processo pandémico, mas desta vez só tenho de elogiar a serenidade e a tranquilidade do governo em não desatar a impor medidas restritivas assim que o número de casos começou a aumentar. Sentiu-se muita pressão já na opinião pública para que o governo voltasse a ter medidas restritivas, voltasse a olhar para a questão das máscaras, e o governo foi resistindo a tomar essas medidas. Eu acho que bem, porque é preciso lidar com a doença de forma racional, claro, e não voltar a dar passos atrás e voltar a entrar e a fechar comércios e a voltar a fechar serviços. E, portanto, o governo manteve a calma e a tranquilidade. E acho que isso só é de elogiar. Aparentemente o pico já passou, já estamos a voltar ou a regressar a alguma normalidade e, portanto, tenho de tirar o chapéu ao governo, porque desta vez não cedeu à pressão daqueles que ainda não ultrapassaram o facto disto ser uma pandemia que de ser uma doença, aliás, que naturalmente teremos de viver com ela. Há quem ainda não tenha ultrapassado nem tenha virado essa página e que queira sempre mais restrições, mais medidas que nos impeçam de ter uma vida normal. Desta vez o governo conseguiu resistir a esse tipo de pressão. Não sei se por não saber exatamente o que fazer, essa pode ser uma opção, ou se de facto foi deliberado e planeado, que é aquela que eu prefiro, aquela opção em que eu prefiro acreditar, e portanto mérito para o governo aqui. Agora era importante que daqui para a frente o governo percebesse, por exemplo, porque é que nós, tendo uma taxa de vacinação tão elevada, tivemos este número de casos tão grande. Era importante que se fizesse essa reflexão e, em segundo lugar, que se garantisse que se voltar a acontecer, que há, por exemplo, uma rede de testagem muito mais eficaz do que aquela que houve agora na suposta sexta vaga. Mas ainda assim, prefiro olhar para o copo meio cheio e elogiar o governo por não ter cedido à pressão dos sempre do costume, que querem voltar a viver com regras e mais regras e mais regras e mais restrições. Mérito do governo neste caso.
Então a nota, Miguel?
Vou dar um 16.
Um 16. É mesmo sexta-feira, Paulo. Estás na mesma onda? Queres já...
Não queria estragar aqui este tão bom ambiente sexta-feira, não é? De final de semana que está por aqui. Não, queria olhar um bocadinho para aquilo que está a terminar hoje, que é o processo de aprovação do Orçamento de Estado. Eu acompanho o Orçamento de Estado há quase 30 anos. Portanto, 30 orçamentos,
começaste,
se quiserem.
Começaste aos 5.
Comecei aos 5, sem falar nos retificativos. E nunca assisti, de facto, àquilo que aconteceu este ano, que é esta tentativa, e muitas vezes com sucesso, de todos os partidos tentarem meter tudo e mais alguma coisa no orçamento, tudo pendurado na lei. O orçamento é uma lei, no fundo, que rege as finanças do país durante um ano. Esta coisa de que tem que estar tudo no orçamento não faz sentido nenhum, porque são coisas completamente à margem, e a ideia que dá é que todos os partidos pensam, trabalham isto como se fosse a única oportunidade durante todo o ano para fazer propostas no orçamento, para as discutir e para as votar, aprovando ou não.
Paulo, eu acho que isso é um bocado digamos, uma consequência da forma de funcionar da geringonça. Era a única altura em que os partidos, digamos, as muletas do governo de então, não é? O PCP e o Bloco, tinham alguma
sem dúvida
influência real sobre o destino, que podiam condicionar a votação do
Orçamento. Tinham poder de votar, aprovar ou não. Mas repara, Zé Mel, tens toda a razão.
Eu estou a explicar, sem dúvida, mas tens razão.
Mas repara que nem nos últimos anos da geringonça aconteceu aquilo que aconteceu este ano, onde esse poder já não existe. Porque isso é o maior contrassenso.
Parece que não há vontade de legislar normalmente.
Exatamente,
não
é isso mesmo.
Legislar excepcionalmente.
Fazer uma
reforma fiscal em cada orçamento, por exemplo.
Exatamente. Ou trabalhar as leis laborais de outra maneira. Porque depois, qual é o problema disto? É que depois não há espaço para discutir serenamente e com profundidade para debater a sério outros temas que são importantes, nomeadamente a semana dos 4 dias. Está em cima da mesa, vai continuar, deve ser discutido, deve ser analisado e, eventualmente, deve ser legislado, conta peso e medida. Não desta forma, tentar meter tudo pendurado no orçamento, como bem dizes, os partidos da oposição, seja o que forem, já deixaram de ter o poder que tinham até 2019, até agora, até estas eleições, que era o poder de chumbar o orçamento e dava-lhes um poder negocial muito grande. Nem nessa altura assistimos a esta feira autêntica. Eu acho que isto nem é mercearia, isto é feira. Esta feira autêntica de tentar vender qualquer ideia e qualquer projeto. Eu só para vos dar uma ideia, aqui socorro-me de um artigo aqui no Observador, da Beatriz Ferreira, da Alexandra Machado e da Ana Sanlens, que foram 3 das pessoas que acompanharam durante estes dias o Orçamento de Estado. Já agora fica aqui o mais profundo pesar solidário por terem estado expostas a isto durante uma semana, não é? Só os estudos e formações que estão previstos na Lei do Orçamento, ou que vão estar previstos, é um estudo para avaliar o impacto da menstruação no trabalho e na qualidade de vida. Outro para avaliar ou para testar a semana dos 4 dias. Um estudo para avaliar a qualidade do alojamento dos estudantes do ensino superior. Um estudo para avaliar também a mobilidade dos alunos bolseiros. Porquê é que isto tem que estar no orçamento? Estudos. Primeiro, são estudos, e nós sabemos que isto é o país e são os governos dos estudos. Tudo se estuda e nada se faz. Mas porquê? Recomendações de formação. Formação dos profissionais do SNS sobre orientação sexual e identidade de género e por aí fora. Reforço da formação também das forças de segurança sobre estas matérias, sobre a área dos direitos humanos. Ações de formação sobre o ciclo menstrual, utilização variedade de produtos de recolha menstrual na comunidade escolar. Reforço da formação dos magistrados para o combate a crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. Porque, mas no orçamento do Estado. Mas
portanto,
não há espaço
para... Os 30 anos de acompanhamento Orçamento de Estado, nunca viste contemplação de estudos?
Nunca houve nada disto com esta intensidade e com cada partido da oposição, e a culpa aqui é da oposição, obviamente, a falta de seletividade e de prioridades, de olhar para um orçamento e saber o que é essencial neste ano. Se calhar temos logo uma questão à partida.
Mas foram essas as propostas que a maioria PS aceitou integrar.
Mas aceitou porque foram feitas. E aceitou
e
para
não
dizer...
Não aquecem nem arrefecem.
Agora o PS vai dizer, nós aceitámos 10, 20, 30, 50, não sei quantas foram, porque eram 1.500 propostas de alteração feitas ao orçamento. Logo por aqui conseguimos perceber à partida a qualidade da discussão que ia sair dali. Zero qualidade. Eu não estou a pôr em causa estes temas e a importância destes temas. Eu estou a pôr em causa em que o órgão legislador por excelência do país trabalha estas matérias. Daqui nunca pode sair boa legislação. O processo legislativo, que nós temos problemas graves, as leis são mal feitas, muitas vezes são duvidosas na sua interpretação, ou são inconstitucionais, o problema começa aqui. Daqui nunca pode sair nada de bom a trabalhar estes assuntos, pela forma de feira Sim. com que isto é tratado. Isto são bandeiras que alguns partidos vão agora dizer, nós conseguimos um estudo para, não vai acontecer nada com esses estudos. E, portanto, é a melhor forma, muitas vezes, de matar assuntos. E o processo orçamental em Portugal, que é mau e que tem problemas, começam muito antes, não é? Na forma como se começa por elaborar o orçamento, termina desta forma. Portanto, eu acho que isto não é bom para ninguém. Não é bom para o governo, não é bom para o orçamento, não é bom para os partidos da oposição e não é bom para o país.
Vais dar uma nota baixa?
Vou dar uma nota baixa, vou dar 4. É um espetáculo degradante e há todo um ano depois para discutir a sério matérias que não têm nada a ver com o orçamento e que podem e devem ser discutidas a fundo, fora desta algazarra completa.
E por isso, 4 para a mercearia orçamental. Júlio, queres dar uma nota também aos salários das empresas cotadas em bolsa?
Para dar um 4 também, vou também seguir aqui o Paulo, porque saiu este estudo da DEC Protesta a dizer que no último ano as 36 empresas cotadas em bolsa 32 empresas cotadas em bolsa aumentaram 36 vezes mais em relação aos salários em relação aos seus trabalhadores em ano de crise, em ano de pandemia. Numa altura em que se anda a discutir os aumentos de salários, em que, claro, os trabalhadores querem ganhar um pouco mais porque a crise está aí e a inflação também, em que os patrões dizem que não é possível para a sustentabilidade das empresas, e eu percebo isso também, têm que se manter as empresas e não se aguentam um aumento de salários muito grande, o senso comum não percebe isto. Porque bem se sabe, para funções de diferentes, salários diferentes, um mercado aberto, livre, e é assim, portanto, o mercado liberal. Mas a verdade é que uma das perguntas que ontem vi nas redes sociais era: porquê é que um administrador, um presidente do Conselho de Administração e os seus administradores de CEOs, por exemplo, ganharam 3 milhões por ano no ano anterior? E no ano que acabou, em 2021, em cima de uma crise como a pandemia, aumentaram para 3 milhões e 100 mil. O que é que acrescenta 100 mil euros a 3 milhões de euros por ano? Não se percebe isto. É uma imagem que estou em crer. Isto é comum dizer-se que com as crises os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres ficam mais pobres. Estamos a ver que para o ano ainda vão aumentar mais. Estamos com uma guerra da Ucrânia e, portanto,
Seguindo o padrão,
para o ano aumentarão. Isto repete-se na banca, onde vê-se a banca a pedir dinheiro ao Estado e a distribuir em dividendos de milhões aos administradores. É uma questão de bom senso, de imagem, de enfim, eu lembro-me, há uns anos, não foi há muitos, mas já foi há alguns, ficou-me na memória o dono de uma empresa em São José da Madeira, que era muito conhecida, a Oliva, na altura, que queria pagar os salários aos trabalhadores, não pagou o IVA para pagar os salários e acabou condenado.
Sim.
Mas fez questão de não pagar o IVA para os Sim. trabalhadores terem os seus salários. Em Portugal há uma falta de cultura empresarial, às vezes, muito grande, como se dizia também no setor têxtil, onde muitas empresas foram à falência, mas os patrões tinham Ferraris, tinham maior, enfim, percentagem de carros topo de gama, desde Ferraris a outros, passeavam-se com eles enquanto as empresas fechavam. Esta notícia não é boa numa altura destas, não faz sentido, não é uma boa imagem, não é... Enfim, nos tempos em que vivemos,
dá um sinal desconcertante
da sociedade, e portanto vai um 4.
Um 4. José Manuel, queres sugerir um documentário? É isso?
Sim, quero sugerir um documentário. Devo dizer que ainda não. É um documentário que passou ontem.
O Júlio estava a dizer-nos que viu ontem.
Estive a ver.
Não, eu não vi até ao fim, não consegui ver até ao fim, porque o documentário acabava às 2 da manhã. Uhum. Portanto, vi metade, sensivelmente. Mas é um documentário sobre uma figura muito interessante, que eu conheci vagamente, devo dizer, só me cruzei com ela em algumas reuniões estudantis, porque ela era de um grupo diferente, ela era do PCP, portanto, falo de Cita Valles, também era bastante mais velha, digamos assim, para a altura de 6 anos de diferença de idade é imenso, é uma geração quase, portanto, quando se tem 15, 16 anos, e falo de Cita Valles. Cita Valles foi um militante importante da UEC, portanto, a União dos Estudantes Comunistas, o braço estudantil do Partido Comunista, e depois, como era angolana, nasceu em Angola, a família é de origem guesa, mas ela depois nasceu em Angola, voltou para Angola ainda antes da independência. Em Angola, acabaria por casar com José Van Dunen, que é o irmão da antiga ministra, e envolver-se nas atividades dos chamados nitistas, que era um grupo dentro do MPLA que preconizava uma linha diferente de Agostinho Neto. Tudo isso acabou da forma mais trágica possível com uma tentativa de golpe de Estado ou qualquer coisa parecida com isso, que acabou depois por um contragolpe dirigido por Agostinho Neto, que foi absolutamente implacável, e a morte de Cita Valles foi de uma violência inimaginável, com violações, tiros para fazer sangrar e morrer. Portanto, o pouco que se sabe dos dias finais da vida dela são de um horror absoluto. E portanto, este documentário reconstitui um pouco o que era Cita Valles no movimento estudantil antes ainda do 25 de Abril, quando foi a altura em que eu me cruzei. Eu devo dizer que acrescentar um aspecto muito importante. Cita Valles, naquela época em que a maior parte dos militantes que andavam naqueles movimentos eram muito, muito desmazelados na forma como vestiam e se apresentavam, Cita Valles era uma rapariga que sobressaía por ter uma beleza quase eletrizante. Portanto, ela era estudante de medicina.
Sim.
Inteligente associativa em medicina. Portanto, eu não, como disse, não consegui ainda ver até ao fim, não consegui ver desigualmente o desenlace do golpe e a morte de Cita Valles, mas aquilo que já vi mostra-me que é um documentário que procura retratar o espírito do tempo e levar-nos até esse espírito do tempo, e portanto eu recomendaria quem pudesse visse na RTP2 este documentário. A quem dou, enfim, não vou dar uma nota definitiva, porque como disse, não posso dar uma nota a uma coisa que não vi até ao fim, mas vou dar uma nota positiva pelo esforço de ir buscar testemunhos da época e levar-nos a um tempo que desapareceu e a um mistério que ainda está por esclarecer, que foram de facto o que se passou nesse golpe em Angola e as circunstâncias da morte daquele grupo de militantes, entre os quais se destacava claramente Cita Valles. Portanto, dou um 15, que é o que posso dar sem ter visto aquilo
até ao
15,
um em
parte 15. Mais negativa e a parte mais positiva.
Muito bem.
É uma nota bastante positiva, muito... é uma recomendação para o fim de semana.
É isso mesmo, ainda bem. O documentário de Margarida Cardoso sobre Cita Valles, na RTP Play, o 15 do José Manuel Fernandes. Paulo Ferreira, e o explicador?
E o explicador, olha, vamos olhar para uma das novidades de ontem, que é o fim do protocolo anunciado para o início do próximo ano entre o Estado e a coleção Berardo, e o empresário João Berardo, que mantinha a coleção, ou mantém ainda a coleção Berardo na exposição em Belém, e vamos fazê-lo de facto com Jorge Barreto Xavier, antigo secretário de Estado da Cultura, e com Alexandra Carita, que é jornalista colaborador do Observador e que acompanha esta área da cultura.
Logo, 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 a seguir ao Jornal das Nove.